Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica, serpente, faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora, e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco, as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam. E ri-se Satanás.
O poema Navio Negreiro, de Castro Alves, escrito no ano de 1869, é um retrato fiel da angústia e da agonia vivida pelos negros capturados na África para serem escravizados na América. Na visão da professora de literatura e escritora Margarida Patriota, um poema engajado socialmente e que reflete uma das principais preocupações dos intelectuais daquele período do século XIX. O poema valeu a Castro Alves o título de Poeta dos Escravos, e Margarida Patriota o coloca como um dos mais importantes da literatura em língua portuguesa.
Foi um poema que se impôs de uma maneira assim, retumbante, e que até hoje representa um texto assim, de natureza fundadora da nossa identidade, da nossa sensibilidade. Eu diria que são os dois poemas principais, eu acho, da nossa fundação, seriam Ijuca Pirama, de Gonçalves Dias, e O Navio Negreiro, de Castro Alves. No caso, um pendendo para o índio, o outro para a questão, né, da escravidão.
Navio Negreiro começa com uma bela descrição do oceano, da paz, da tranquilidade e da imensidão do Atlântico. O texto ganha em dramaticidade conforme aumenta o tamanho das estrofes. É um desabafo, uma indignação e uma cobrança sobre uma situação que a muitos incomodava no país, mas que teimava em permanecer praticamente intacta ano após ano. É um poema de contestação que permanece, na visão de Margarida Patriota, moderno e um dos mais lembrados na literatura brasileira.
É um poema belíssimo, é um poema que causou impacto, um poema que até hoje, realmente, desses poemas inesquecíveis e que marcam e são modernos, com todo o virtuosismo de linguagem, com todo o vocabulário, né, até para critérios assim, de nossa pós-Semana de Arte Moderna, podemos dizer, um vocabulário até precioso, uma métrica sofisticada, inversões sintáticas abundantes. É um poema que guarda, que tem um sentido assim, moderno, né? É realmente, nesse sentido, um clássico. Mostra, né? Mostra assim, ao leitor de uma maneira assim, muito contundente, né? Que a escravidão deve ser abolida porque ela envergonha a humanidade, né? Ela não fere apenas interesses de grupos, ela fere a dignidade e os direitos básicos do ser pensante, né?
No poema Navio Negreiro, Castro Alves descreve a agonia da viagem rumo à escravidão de milhares de negros capturados na África. Eles iriam aumentar a produção das colônias, enriquecer as metrópoles. Assim foi no Brasil por longos 300 anos. Do século XVI até o início do século XIX, a escravidão foi a base para o funcionamento da economia do Império Português. O Brasil independente herdou esse modelo e por 66 anos conviveu com a escravidão, fazendo dela a forma mais fácil de acumulação de riqueza. Há 120 anos, porém, a Lei Áurea foi assinada para dar um fim ao crime que era cometido contra uma população inteira. Mas do dia 13 de maio de 1888 ao dia 13 de maio de 2008, o que mudou na vida da comunidade negra e de seus descendentes no Brasil? O preconceito ainda existe, mas de que forma? No programa que começa agora, vamos fazer um resgate histórico da escravidão e mostrar como e por que Portugal e mais tarde o Brasil optaram por esse sistema. Vamos também levar até você um pouco da situação dos negros hoje no Brasil. Acompanhe agora o programa 1888-2008, 120 anos da abolição, uma produção da Rádio Senado. A escravidão está presente em toda a história da humanidade. Voltando ao período antigo, a Grécia, mais especificamente, os escravos eram obtidos como espólio de uma guerra. A escravização dos vencidos pelos vencedores fazia parte das conquistas inerentes à vitória. No entanto, não havia o componente étnico, e sim o da conquista. Não era uma escravização para o trabalho pesado e com finalidade econômica. A escravidão naquele período representava um desequilíbrio, a preponderância de um povo sobre outro, que transformava a dominação em trabalho compulsório. A professora de História da Universidade de Brasília, Tereza Cristina de Novaes Marques, explica que havia um limite para essa escravização.
Essa escravidão, por mais presente e intensa que estivesse no mundo negro mediterrâneo, ela não chegava a afetar profundamente as relações de produção, que seja a comida, a agricultura ainda estava baseada no trabalho do camponês, do homem livre. Essa escravidão, pelo menos na Grécia, ela é muito ligada ao comércio. Então são artífices, são homens que são trazidos de outros povos dominados para prestar serviços como tutores, não necessariamente são inferiores em termos culturais, às vezes são até superiores. Eles são os tutores que cuidam da educação dos filhos da elite. Eles também podem ser os artesãos que vão trabalhar aquele produto que depois vai ser comercializado dentro do Mediterrâneo. De modo que o pensamento filosófico vai referendar isso, esse fato social da dominação de uns pelos outros, justificando que existe uma desigualdade. Os homens são naturalmente desiguais.
A professora explica que no mundo moderno, quando a Europa entrou em contato com outros povos, a escravidão foi retomada. Até certo ponto, os europeus justificavam seus atos pelo fato de que os africanos já praticavam a escravidão como uma forma de prêmio pela conquista da tribo rival pela guerra. Porém, a escravização dos negros pelos europeus tinha outra dimensão, como ressalta a professora Tereza Cristina.
Porque os europeus se deparam com um povo que já praticava, os povos da África já praticavam escravidão, e que tem uma cor da pele nitidamente diferente. A escravidão moderna, ela é diferente da anterior porque ela é racial. Ela assume também um componente da nítida diferenciação desse outro. Então, porque ele é negro, ele é escravizável. Ao passo que o grego, em face de outro grego de uma outra cidade, ele é escravizável conforme a circunstância da guerra, se ele não resistir, se aquele povo não resistiu. Mas não existe uma distinção, são todos brancos, não existe uma distinção étnica nítida, tá? Que facilita a justificativa ideológica. Então esse é um ponto. Mas o mundo moderno, ele se depara com um outro que é nitidamente diferente.
Quando a 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral aportou na Bahia, no que seria o primeiro contato do europeu com os nativos do Brasil, pouca importância foi dada por Portugal à Nova Terra, já que o alvo da busca da frota de Cabral eram as Índias. Pouco mais de 3 décadas se passaram quando a colonização das Novas Terras teve início efetivo. A partir daí, a colônia se desenvolveria e se tornaria o mais importante pedaço de terra português, mais importante até mesmo que o próprio território de Portugal na Europa. Na Nova Terra, havia os índios. Para eles, o caminho foi o do extermínio a partir da hora em que se rebelaram e não aceitaram ser escravos na própria terra. A saída para a garantia de uma mão de obra barata, a fim de tocar a exploração da colônia, no início com a cana-de-açúcar, era trazer à força os negros da África. Além da rebeldia dos nativos, havia ainda os jesuítas, que trabalhavam contra a escravização dos indígenas. Preferiam que, ao invés do trabalho forçado, eles fossem submetidos à catequese cristã da Igreja Católica. Dessa forma, os religiosos atraíram para si a ira dos proprietários de terras, e foram expulsos de São Paulo e obrigados a mudar de convicção no Rio de Janeiro, como explica o professor Antônio Carlos Jucá, do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Em São Paulo, por exemplo, os jesuítas, quando tentaram acabar com a escravidão indígena, foram expulsos, né, no Rio de Janeiro, isso em 1640. No Rio de Janeiro, na mesma data, eles foram cercados no colégio que ficava no Morro do Castelo, né, o colégio jesuíta, e foram obrigados a assinar uma escritura abrindo mão, né, do combate à escravidão indígena, porque eles estavam cercados, né, por uma turba, né, raivosa, enfim, uhum, né, que queria manter a escravidão indígena, né, porque ela era importante aqui. Então, na prática, essa escravidão só acaba quando enfim, você tem uma condição econômica, né, melhor, de crescimento da produção de açúcar, do tabaco, etc., uhum, e quando você não tem mais índio.
No século XVII, os navios negreiros infestavam o Oceano Atlântico com uma mancha negra de vergonha e covardia. Homens, mulheres, crianças e idosos eram arrancados de suas terras para serem submetidos à escravidão do outro lado do Atlântico. Eram a base do sucesso da empreitada ultramarina de Portugal e de outras potências, como a Inglaterra e a Espanha. No continente africano, principalmente em países da África Ocidental, como Angola, Serra Leoa, Nigéria, Camarões, Senegal e Costa do Marfim, os negros eram capturados. O trabalho sujo, no entanto, de entrar mata adentro e capturar os futuros escravos era feito pelos próprios negros. Aproveitando-se de brigas entre tribos rivais, os brancos traficantes convenciam, por meio do suborno, os próprios negros a fazerem o serviço como forma de acabarem com os rivais. Ouça a explicação da professora Tereza Cristina sobre como os negros eram arrancados de sua terra natal.
Eles são tirados da África a partir do escambo, da troca. Tá? As sociedades africanas, várias delas já praticavam o que chama-se a escravidão doméstica. Tá? No sentido, conflito interétnico, um domina o outro e traz o restolho, traz o cativo para trabalhar para si dentro da sua tribo, da sua aldeia. Certo? Isso não havia na África. Nenhuma novidade. O que o contato com os europeus faz é potencializar e tornar isso uma razão de ser. Que era uma coisa assim, endógena dentro dessa sociedade, já pertencia a essa sociedade. Mas o contato com os europeus amplifica e torna, especializa povos da costa em predadores de escravos no interior. Que naturalmente os mais fracos vão fugindo para o interior do continente. Isso faz com que eles passassem a ser capturados 600 quilômetros ou até mais distância do ponto de embarque para a travessia do Atlântico. Isso tudo dentro da África é feito a marcha forçada.
Este ritmo seguiu até meados do século XIX, quando a Inglaterra resolveu pôr um fim ao tráfico e deu aos seus navios o direito de abordar e afundar os navios negreiros que cruzassem o Atlântico. A chamada Bill Aberdeen, ou Lady Aberdeen, foi um mecanismo inglês para pôr ou tentar pôr fim ao tráfico. O objetivo, no entanto, não era apenas humanitário, mas também comercial. Não era por achar que a escravidão fosse um crime contra a humanidade, mas pela necessidade de mercados para os seus produtos que saíam das indústrias no auge da Revolução Industrial. Com escravos sem salários, não haveria consumidores. Era preciso, então, abrir mercados e incluir mais pessoas na cadeia de consumo.
Ontem a Serra Leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa, sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os à mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim, zombando da morte, dança a lúgubre corte ao som do açoute e risão.
Apesar de 25% dos africanos escravizados morrerem durante o traslado nos imundos navios negreiros, ainda assim o negócio era bastante vantajoso. O lucro era calculado em torno de 500% para os donos desse comércio de seres humanos. Além do sofrimento nos navios negreiros, em que centenas de negros se amontoavam nos sujos porões das embarcações, convivendo de forma rotineira com a fome, a sede, a total ausência de higiene e a disseminação de diversas doenças, um problema ainda maior passou a ser causado a partir da concorrência do país com o modelo mercantil inglês, consolidado após o triunfo da Revolução Industrial. Interessados no fim da escravidão no Brasil, porque o escravismo barateava a produção da cana-de-açúcar, muitos navios ingleses passaram a perseguir os traficantes que traziam escravos para o Brasil. Nesses casos, a solução encontrada pelos senhores de escravos era a mais radical: afundar a carga de seres humanos no mar e com elas as provas do tráfico. Navios carregando em torno de 500 a 600 negros atracavam nos portos do Brasil, das colônias caribenhas e centro-americanas e também nas colônias espanholas da América do Norte, onde hoje está o sul dos Estados Unidos. Porém, nem todos os negros capturados e embarcados chegavam ao continente americano. Muitos morriam doentes devido às condições precárias dos porões dos navios. Outros se atiravam ao mar com a esperança de conseguir voltar a nado para a África. Mulheres davam à luz e preferiam se atirar ao mar com seus bebês a viverem na escravidão. A partir de meados do século XVI e com mais vigor no início do século XVII, a escravidão de africanos ganhou força no Brasil. Por muito tempo, a então colônia portuguesa conviveu com a escravidão indígena, mas esta, pelas fugas, pela ação dos jesuítas e pelo extermínio, foi praticamente extinta e trocada pela escravidão negra. A professora Tereza Cristina, do Instituto de História da Universidade de Brasília, explica os motivos do declínio da escravidão indígena.
Contágio com doenças que eles não conheciam, a resistência, muitos resistiram, eles não aceitavam trabalho intenso, compulsório, não porque fossem preguiçosos, mas porque aquilo não fazia parte da cultura. Eles fugiam, porque eles estavam no próprio meio ambiente, tá? Eles se viam integrados. E também há uma outra questão, que se existem almas a serem salvas, passa a se construir uma ideia de que as melhores almas a serem salvas, as que são mais propensas a serem salvas, são as dos indígenas. Então eles são tutelados pela igreja. Não de uma forma tranquila, os colonos resistem, embate, é uma tensão permanente. Mas a igreja defende a ideia de que se um dos propósitos da expansão é a expansão de novos espaços econômicos, mas também a expansão do espaço cristão, isso tem que ser feito a partir da preservação da população nativa.
No Brasil, os escravos eram vendidos, na maioria das vezes, em lotes para os proprietários de terras. O trabalho começava por volta dos 12 anos de idade e podia chegar a 30 anos de trabalho servil. Em situações como a de engenhos de açúcar, a mortalidade era maior e o tempo de trabalho, por consequência, menor. Comprados dos mercadores, os escravos iam para as senzalas. Ali, no cativeiro, tentavam recriar o modo de vida deixado na África. Formavam famílias, tinham líderes, eram verdadeiras comunidades. O professor Antônio Carlos Jucá, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fala sobre como era a vida nas senzalas, que entre si não eram iguais, pois variavam de tamanho.
O que nós sabemos hoje sobre as grandes senzalas é que essas senzalas não eram marcadas, como se imaginava, pela anomia, né? Ou seja, pela ausência de regras. Os escravos eram dotados de inteligência e, enfim, de estratégias para conviver da melhor forma possível, né, para sobreviver à escravidão. Então, eles buscavam viver da melhor forma possível, né? Então, coisas que há 30 anos se dizia, né, por exemplo, o escravo não tem família, né? Hoje se sabe que não é verdade, quer dizer, era frequente a constituição de famílias nas senzalas. Né? E nas grandes senzalas, essas famílias podiam alcançar mais de duas gerações, inclusive. Você podia ter avós, né, avós e filhos, netos, todos numa senzala conjunta. Na realidade, essa vida, né, comunitária era uma vida que era, digamos, formada, constituída no Brasil, né? Porque, de fato, esses escravos, ainda que africanos ou indígenas, no momento que eles estavam numa senzala, eles estavam sendo ressocializados, né? Era uma experiência radicalmente diferente do que eles tinham vivido na África ou nas suas tribos.
Mas, apesar de serem o local de formação de famílias e de vida em comunidade, as senzalas ainda eram locais de violência, implícita na relação servil, desde a conquista do escravizado até a sua obrigação para o trabalho. No entanto, a violência gratuita devia ser evitada. A senzala e o trato com os escravos exigiam uma habilidade de negociação dos senhores. O professor Antônio Jucá explica o limite entre a violência e a negociação.
A violência está, portanto, na base da relação entre o senhor e o escravo, não só o senhor, quer dizer, a sociedade escravista como um todo, e o escravo, né? Uhum. Agora, além da violência, a gente tem uma sociedade em que esse escravo tem que, esse senhor, melhor dizendo, tem que negociar com esse cativo. Ele tem que estabelecer negociações para que esse escravo não fuja, esse escravo não mate, esse escravo não se mate, enfim, né, esse escravo não estrague a produção, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que você tem a violência, que ela é a base dessa relação, você tem que ter algum tipo de negociação com esse escravo, né? E essa negociação pode passar pela constituição de famílias, né? Pode passar pela concessão de pedaços de terra para esse escravo produzir para si, não para o senhor, né? Pode passar por uma série, no limite, pela própria alforria, né? Do próprio escravo, dos seus filhos. Uhum. Então, quer dizer, você tem uma série de elementos, né, de negociação que são importantes, porque havia sempre também os escravos que fugiam, que iam para os quilombos, ou que se matavam. Efetivamente, a resistência à escravidão sempre existiu, e o senhor tinha que ter isso em conta para exatamente poder controlar os seus próprios escravos.
Embora menos comum que as fugas ou tentativas de fugas, o suicídio entre os escravos era, em alguns casos, comum. O professor Jucá explica quais casos eram esses e como o senhor de escravos lidava com essa questão.
A gente encontra muitas vezes em relatos, o escravo se matou e aí o senhor relata que ele se matou porque ele achou que ia ser vendido, que ele achou que ia ser separado da sua família, etc., alguma coisa assim. Ou o escravo ameaçando se matar, né? Por exemplo, eu tenho um caso, uma vez que eu pesquisei isso, já para o século XIX, em que a dona ia vender a escrava separada dos seus filhos. E aí depois ela decide vender todo mundo junto, porque a mãe das crianças tinha ameaçado se matar e matar as crianças se fosse vendido separado, né? Essa hipótese tinha que ser levada em conta pelos senhores. Em geral, se separava quando a criança já era maior, mas, enfim, para nós hoje seria uma violência inominável. Crianças de 10, 12 anos eram separadas dos seus pais e vendidas. E a mesma idade, veja, com a qual essas crianças eram separadas dos seus pais na África, né? Não havia muita diferença nesse sentido, né? Assim como na África ele era capturado com 12, 10 anos e trazido para cá, da mesma forma, né, ele era capturado, o escravo nascido aqui era vendido também muitas vezes com essa idade para outros plantéis, para outros senhores.
Comum na África, a escravidão era resultado da conquista de um povo por outro pela guerra. Assim, os negros não viam no cativeiro um mal total. O que incomodava era a forma do novo cativeiro, a distância da terra natal e a violência a que haviam sido e continuavam sendo submetidos depois de chegarem ao Brasil. A professora Tereza Cristina de Novaes Marques tenta transportar para aquela época a visão, o entendimento da escravidão. Ela explica que para aqueles que viveram naquele tempo, isso era mais do que normal. Afinal, nos séculos passados, a desigualdade era vista como algo quase natural. E isso incluía a igreja também, algo inaceitável no início do século XXI.
Na verdade, o problema da escravidão é que nós estamos diante de um enquadramento mental que nos é muito estranho. É uma instituição, são práticas também, que nos causam muita estranheza. Tá? Então, a nossa tendência a reduzir, a ironizar, a tornar todos cínicos. Então eles vieram para cá e são catequizados, e com isso a gente justifica o cativeiro. É uma tendência que a gente tem para poder compreender isso que nos é tão espantoso, que tenha durado tanto tempo. Mas, para a mentalidade dos homens na época, era a coisa mais natural do mundo. Os homens eram desiguais, inclusive na cor da pele. Todos acreditavam nisso. Pouquíssimos dentro da igreja se levantam contra a escravidão como instituição. A maior parte das vozes pensantes na igreja condenam maus tratos, mas não condenam a que sejam escravos.
Mas quem eram os responsáveis por trazer os africanos para o trabalho escravo na colônia portuguesa do outro lado do Atlântico? Poucos se aventuravam nesse mercado de sucesso incerto, uma vez que lidavam com vidas que podiam se perder ao longo da travessia do Atlântico. No início, por volta do século XVI e até mesmo nos séculos XVII e XVIII, o comércio de escravos se caracterizava pela pouca especialização. Os comerciantes entravam e saíam do ramo com muita frequência. O investimento vinha de capitais de diversas fontes, que montavam um navio e iam à África fazer o chamado resgate de negros. Na África, os negros capturados eram entregues aos traficantes europeus em troca de mercadorias como farinha de mandioca, tabaco, couro e aguardente. Armas e tecidos eram oferecidos em bem menor escala, já que eram mercadorias caras e não produzidas pelas colônias. Os produtos feitos na colônia chegavam à África pelo preço de custo e, por isso, tornavam a troca mais barata. Mas essa característica do tráfico mudou com o passar do tempo, como explica a professora Tereza Cristina, da Universidade de Brasília.
Gradualmente, você vai tornando pessoas que vão se especializando no tráfico. Isso não implica que eles vivessem apenas desse tráfico, mas é o tráfico que levanta capitais e proporciona que esses homens tenham uma multiplicidade de negócios. Então, quando Dom João VI chega aqui, a Praça Mercantil do Rio é uma praça muito intensa, de uma fortíssima vinculação com Angola, Luanda e Benguela. E eles constituem a elite mercantil, não só porque eles estão ligados ao tráfico atlântico, mas porque eles têm muitos outros negócios, inclusive terra, engenho, terra, gado, comércio de tecidos, representação de casas de Lisboa, crédito. Então, esse capital mercantil é da sua natureza pulverizar os riscos. Tá? Faz com que esses homens sejam as maiores fortunas, que se tornarão os barões, serão nobilificados e atraídos para o projeto joanino, fazendo parte da elite. Pois eram traficantes.
Tereza Cristina explica que, apesar de haver uma troca, não era fácil convencer as tribos dominantes, na África, a liberar os negros capturados de grupos rivais. A professora diz que as tribos dominantes resistiram em fazer a troca porque isso significava abrir mão de guerreiros para as suas batalhas. Como a preferência dos traficantes era pelos mais jovens e saudáveis, haveria uma perda para as tribos que viam diminuir o número dos seus escravos aptos para a guerra. A professora Tereza Cristina explica.
A princípio, os povos africanos resistiram em trocar escravos, porque o escravo, principalmente o jovem, ele é um guerreiro, potencialmente um guerreiro. Se você abre mão do seu estoque populacional de homens jovens, você abre mão de guerreiros. Tá? Então, muitos povos africanos resistiram a essa troca. Então, existem momentos em África de guerras intertribais, de uns querendo escravizar os outros, uns resistindo, querendo mantê-los ali, e outros querendo aprofundar o seu contato, sua convivência, seu trato mercantil com o Atlântico, europeus.
No entanto, a professora de História da Universidade de Brasília salienta que é preciso evitar generalizações sobre o tema. Ou seja, quando se fala na troca feita pelas tribos dominantes dos seus escravos por mercadorias produzidas pelos europeus, não significa que a escravidão existiu porque a África assim permitiu.
Vítimas e algozes, todos têm um pouco de cada um. A África, ela é vítima dessa instituição, da escravidão, mas ela é copartícipe, ela participa disso. Ela sofre consequências duríssimas, perda de gente com capacidade produtiva, esvaziamento populacional, fome, tragédia. Seria muito, vamos dizer, um discurso muito europeu colocar a culpa da escravidão toda nos africanos. Mas ninguém sai muito limpo ou tranquilo da escravidão. 300 anos de escravidão. Moralmente complicado para nós compreender como se sustentou moralmente esse comércio de pessoas. Quando você percebe a que grau de dureza essas pessoas eram submetidas a tratamento absolutamente iníquo, a morte banal.
É difícil afirmar quem sofreu mais, se os negros trazidos para serem escravizados na América ou se os negros que eram escravizados pelos próprios negros na África. Mas os indícios mostram que a escravidão nas Américas era mais sofrida, isso pelas características destacadas pela professora Tereza Cristina.
Os que permanecem em África, pelo menos estão no seu meio, não são submetidos a mal. Existem reinos que são cristianizados, tá? Mas não são submetidos, como aqui, à violência simbólica, ao abandono forçoso de suas práticas culturais. mantidos em África, eles pairam sobre os mais fracos a permanente ameaça de escravização e de transplante para um mundo desconhecido. Isso, o temor, o medo, se a gente pode tomar um grau de sofrimento, é algo muito, muito doloroso, tá? Porque há uma crença, muitos que são submetidos à escravidão preferem se jogar ao mar com correntes a serem levados, engolidos pelo navio, porque eles acreditam realmente que a pior morte os aguarda.
Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais, não pode olhar humano, como teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu aí, que quadro de amarguras, é canto funeral, que tétricas figuras, que cena infame viu, meu Deus, que horror.
A escravidão foi uma importante engrenagem no sistema econômico colonial. Era a força motriz, primeiro dos engenhos de açúcar e mais tarde nos cafezais. A professora Tereza Cristina explica o impacto causado pela escravidão negra nas novas colônias das potências europeias, incluindo o Brasil.
É o que viabiliza a produção para exportação de produtos tropicais, normalmente o açúcar, né? Feito com base no trabalho escravo. Então, essa é a primeira segundo grande impacto. O primeiro seria o impacto urbano, e o segundo já começa a emergir um espaço social e econômico, o Atlântico. Tá? E na esteira disso estamos nós aqui no Brasil. O Brasil só se tornou uma ocupação efetiva, na verdade uma conquista efetiva, a partir do assentamento de colonos com braço escravo. Tá? A princípio, e durante bom tempo, usa-se o escravo disponível, que é a mão de obra nativa. Na verdade, essa exploração comercial de outros territórios num mundo moderno, ela necessariamente tem que ser feita com base no trabalho compulsório. Se é africano ou se é nativo, é algo que a circunstância histórica que vai determinar.
Sobre o Brasil, o professor Antônio Jucá, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que a escravidão ajudou na construção do país. A economia era formada com base no trabalho compulsório de negros ou índios.
Marca também, porque essa mão de obra, a partir do século XVII, principalmente, ela vem da África, portanto, né, esse é o país com a maior população africana, de origem africana do planeta, né, e marca porque a escravidão marca uma desigualdade fundamental. Né, ou seja, uma desigualdade não só entre senhores e escravos, mas uma desigualdade entre os senhores, né, ou seja, grandes senhores, pequenos senhores, né, homens livres que não eram proprietários de escravos, e hoje a gente sabe também entre os próprios escravos, né, ou seja, era diferente ser escravo de um grande proprietário, por exemplo, e de um proprietário pequeno.
Ao longo de mais de 300 anos de escravidão, o Brasil recebeu cerca de 4 milhões e 500 mil negros. Para se ter uma ideia do tamanho do tráfico da África para o nosso país, os Estados Unidos receberam, num período semelhante, cerca de 500 mil escravos. Essa diferença explica-se pela distância da África para a América do Norte e pelas condições marítimas, uma vez que as correntes da África para o Brasil tornavam mais rápidas, baratas e com menos perdas para os traficantes as viagens dos navios negreiros.
Senhor, Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga apressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz.
Desde a primeira Assembleia Constituinte do Brasil, em 1823, ganhavam forças as ideias para pôr fim ao trabalho escravo. Pressionado pela Inglaterra, o Brasil, ainda colônia portuguesa, aderiu, em 1810, ao fim do tráfico negreiro. Mas não acabou com a prática, e africanos continuaram a desembarcar na colônia e depois no país independente ao longo da primeira metade do século XIX. No segundo programa sobre os 120 anos da Lei Áurea, vamos falar da movimentação política que levou à abolição em 13 de maio de 1888 e da situação atual da comunidade negra no Brasil. O primeiro programa, 1888-2008, 120 anos da abolição, termina aqui. Uma produção da Rádio Senado. Produção e apresentação Jefferson Dal Moro. Locução do poema Navio Negreiro, de Castro Alves, Vladimir Espinosa. Produção musical Alcebiades Muniz Neto. Edição Adriano Faria. Trabalhos técnicos André Menezes. Direção da Rádio Senado, George Cardim. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social do Senado Federal, Elival Rios. Você também pode ouvir esse programa na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Senhor, Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão.